E aí, menino Black?
Olá, Gardena!
Estamos aqui para mais um Tipota.
Estamos para mais um Tipota. Escolhi estar aqui hoje.
Escolheu estar aqui hoje?
Escolhi esperar, escolhi muitas coisas.
Escolheu? Nossa senhora! Vamos saber então se suas escolhas foram certas, erradas. Iremos julgar suas escolhas, entendeu?
Bom, você e todos os nossos milhões de ouvintes
milhões
espalhados
de ouvintes.
Pela galáxia.
Falando de ouvinte, vamos agradecer ao menino Soquetinho.
Ao Soquete, que tá escutando a gente.
Tá escutando a gente e tudo mais. Então, é um ouvinte nosso que deixou de seguir a gente, voltou a seguir agora. Amigo nosso aí.
É uma pessoa importante pra gente, no nosso coração.
Não sei, né? Não sei.
Se você ouviu de amizade, você sabe a verdade.
Por verdade trás universal sobre o Soulcast. Comentar um pouco do padrinho.
Padrinho, se você quiser dizer assim pra gente: ô, seu trabalho é maneiro, tô gostando aí de ouvir vocês. Você pode fazer o quê, cara?
Você pode entrar no www.padrinho.com.br/referencial.
Exato.
E doar de um ao quanto você quiser, se o coração mandar.
Tem vários referenciais.
Faça escolhas.
Você pode escolher. Você pode escolher.
Dizem, será?
E agora?
Não sei não, essa liberdade aí é meio... não sei.
O Gmail caiu de novo, de tanto e-mail que a gente tá recebendo. Então,
exatamente.
Continue mandando.
referencial@gmail.com.
Exato.
Dúvida que você quiser, sugestão, tamo lá.
Tamo lá no Instagram também.
No Instagram, exatamente.
Arroba referencial inicial.
Exatamente. Tem uns blogueirinhos lá, fazendo stories, pá, mandando um post.
Exato.
Então, vamos pro tema?
Vamos para o tema.
Como o tema já foi spoilado pelo Black aqui, escolha.
Vamos falar sobre escolhas.
E pra começar no tema, a gente foi no dicionário, o Oasis.
Que isso? Mas a gente não vai usar mais a Wikipédia?
Né? Algumas coisas a Wikipédia não, sabe, não abarca tudo.
Tudo
mas
bem.
O Oasis tá no Wikipédia, então nada mais é do que uma abertura do Wikipédia, né?
É
um capítulo.
É a Wikipédia que dá pra confiar? Talvez.
Talvez. O Oasis define escolha como 7 coisas. A gente vai pegar só as 5 primeiras, que a segunda são brasiliedades, são termos de gíria. 1. É ato ou efeito de escolher.
É o mais genérico, eu diria.
Mais genérico, mais puro. 2. Preferência que se dá a algo que se encontra entre outras. Predilação. Aí o exemplo é: gostava de todos, mas sua escolha recaía sobre os mais civilizados.
Justo.
3. Opção entre duas ou mais coisas. Para ele, era mais fácil a escolha entre o bem e o mal. 4. Ato de eleger, eleição, a escolha do candidato decepcionou as bases do partido. É isso. Até bem atual esse exemplo aí.
Tá decepcionando até, velho, que a gente não esperava.
5. Capacidade de escolher bem, de escolher com discernimento, exemplo, a escolha de suas amizades não obedecia nenhum critério. É o exemplo atual também, a gente tem amizade só cash que não obedece a nenhum.
Não obedece, tá aí.
Se tivesse um critério, não estaria nela.
Ele tá aí acontecendo, tipo éter.
Exato. Então, basicamente, o Oasis fala, é o comum mesmo, tá escolhendo entre duas coisas e tá predilando, escolhendo um em relação ao outro. Então, sempre quando ele escolhe uma coisa, a outra coisa não é escolhida.
Mas eu acho interessante porque eu já conversei com algumas pessoas sobre escolha e me parece que não é óbvio pras pessoas, assim, pelo menos pra mim, o meu conceito de escolha, você só pode escolher alguma coisa quando você tem a opção de não escolhê-la.
Exato. Sim.
Então, às vezes, não parece óbvio. Então, quando você trata de situações de risco e tem todo esse papo de meritocracia, esses negócios, aí essas pessoas dizem: ah, não, mas escolheu ser assim, escolheu ser assado.
Uhum.
E aí, na minha definição, eu entendo, velho, a pessoa não tinha outra opção se não ser aquilo.
Sim.
Se não fazer aquilo. Então, pra mim, tem que ser muito claro isso. Por exemplo, sei lá, vai casar. Se só tem a opção de não casar, só é uma escolha casar quando é a opção não casar.
Uhum.
Quando existe uma pressão familiar, uma pressão da esposa, do marido, uma
sociedade,
pressão do seu cônjuge.
Vezes, uhum.
Então, assim, às vezes parece muito que... óbvio que é uma escolha, mas não é.
Ah,
às vezes você é obrigado. Às vezes você tem que fazer aquele trampo bosta porque é a única coisa que te ofertam.
É como ele fala. É o ato ou efeito escolher. E escolher é opção entre duas ou mais coisas.
É.
Como se fosse uma opção, não é uma escolha. Então sempre que você escolhe uma coisa, outra coisa está de lado. Essa é a opção de escolha. E pegando um pouco também, um pouco mais para a filosofia, temos o Kant. Na Que é a Razão Pura, na Metafísica dos Costumes, é outro livro dele. Ele vai falar que a escolha, ela tem que ser algo racional. A liberdade pra Kant não é a liberdade do ir e vir padrão. É a liberdade de escolher a coisa certa racionalmente. É uma liberdade que te prende. Entre fazer A e fazer B, se A for certo, você tem que fazer A. Seria um pouco, por exemplo, sei lá, você não pode... por que não pode matar? Você não pode matar porque se Tom pudesse matar, Tom tava morto. Com matar parece algo que vai dar errado, então ninguém pode matar.
Então não há escolha entre matar ou não matar.
Não, o certo é o não matar.
Uh-huh.
Entendeu? Porque ela tem que ser algo racional.
Justo.
Ela tem que vir da sua razão. E como ela é algo racional, assim, como a ciência, ela é presa à razão. Então, tipo assim, por exemplo, ah, eu escolhi, sei lá, tomar água, Coca-Cola de manhã em vez de água, entendeu? Ah, não, mas tanto faz que escolha você faz. Não, não, pra Kant não. Tem a racional. Então, a tua escolha tem que ser baseada em razão. Então, que razão levou a tomar Coca e que razão se levou a tomar água, tá ligado?
Uhum.
Então, essa que eu pego. Enquanto o Hasse falou o que é escolha, eu pego o Kant pra definir como é que você deve escolher.
Justo.
Porque se você não escolher por razão, você tá escolhendo aleatório, por tipo de coisa, então não parece ser uma escolha racional. Que bebida eu vou tomar hoje? Vou jogar um dado, se cair ímpar, eu bebo Coca, se cair pá, eu bebo água. Aí não é parece escolha, ser uma escolha, né? Entendeu?
É, seria, talvez, voltando pro Hasse, o segundo, que é a preferência.
É, você não tá, tendo, você não tá
você
preferindo.
Você não tá preferindo algo.
Aleatório.
Você tá só pegando algo.
Então, vamos começar com você com a pergunta, Black. Assumindo a tese kantiana verdadeira, que toda escolha deve ser racional, senão você não estaria, segundo o Hasse, dando preferência a algo. E sim apenas deixando algo aleatório agir.
Uhum.
Como você escolhe aquilo que você escolhe?
Difícil, hein?
Não sei.
Porque todo dia a gente tá fazendo escolhas, todo dia a gente tá escolhendo qualquer coisa.
Exato.
Eu analiso um pouquinho o contexto das coisas, então... Eu geralmente penso muito nas consequências dela em longo prazo, às vezes não tão curto prazo. Por exemplo, eu tranquei uma matéria agora porque ela tava me fazendo mal e tudo mais no curto prazo, mas eu pensei, na hora de escolher ela, eu não tô dizendo que eu escolhi ela, que eu escolhi isso por causa do longo prazo, mas eu sempre penso no longo prazo.
Uhum.
Então eu pensei nas coisas que eu teria que fazer pra contornar aquilo. Pra eu tomar uma decisão, eu avalio as consequências daquilo, tudo aquilo que vai me afetar e os efeitos imediatos.
Esse é um exemplo teu, né? Parece uma escolha de fazer a matéria agora ou fazer mês que vem, né?
É mais ou menos.
E tipo assim, mas um exemplo, sei lá, você tá doente e você tem um problema pra fazer. Chegou em casa meio mal, de garganta e tudo mais, com uma dor nas costas e tal. E você tem 10, você teria que ir pro médico pra ver isso aí. Mas ao mesmo tempo você tem uma prova amanhã e você não estudou quase nada, por N motivos. E você não tem tempo hábil nos dois. Mas você faz. Como é que essa escolha se define, entendeu?
Eu acho que é controle de dano, assim. Se eu tiver 3 provas, e essa eu vou me fuder, dá pra eu vai me fuder estudando e passar na matéria.
Uhum.
E no meu estado, não é como se eu tivesse arrancado uma perna, que aí eu não tenho escolha, eu tenho que ir pra porra do hospital.
sim.
Mas nesse caso, assim, eu falo assim, dá pra fazer a prova, forçar um pouco a barra, então eu tenho a escolha, né? Partindo lá do que a gente conversou.
Exatamente,
antes.
Tem uma escolha.
Eu tenho a escolha,
você pode, por exemplo,
eu consigo
lá,
fazer a prova.
Você, não, mas a ideia é nem fazer a prova, é que eu não estudo. Você pode estudar com tosse, com dor nas costas, que você, em tese, espera, vai render menos. Ou você pode ir no hospital, gastar 2 horas ali no hospital, dependendo, voltar, entrar curado dessa doença, né, pra casa e estudar em vez das 4 horas, fazer só metade do tempo. Então seria aquele rolê entre escolher estudar 4 horas sentindo uma dor ou escolher estudar 2 horas bem.
Pois é, voltando, partindo do princípio que eu tenho escolha, então, por exemplo, se tivesse muito incômodo, a ponto que eu não conseguisse render, eu não tinha escolha. Partindo do pressuposto que eu tenho escolha, dado todas essas condições de contorno, eu estudaria, porque ia ter consequências a longo prazo mais brandas, e aí amanhã, depois, eu resolvo a dor.
Então, as suas escolhas são sempre nessa questão, longo...
É, um trade-off entre o longo e o curto. Sempre partindo do pressuposto que eu tenho escolha. Então, que a dor não é muito escrota, que não é a última
prova do semestre.
Então, eu sempre fico pensando assim, vamos supor o contrário, então, que eu escolhesse ir no médico. Eu falo assim, ah, essa prova vale 20%, eu tenho uns trabalhos. Ou então, tipo, é a última prova e eu já mandei bem. Essa é uma prova só pra tirar um SS.
Uhum.
Eu falo assim, ah, então foda-se. Também tem muito base nos meus princípios, porque às vezes uma pessoa valoriza mais o SS do que a saúde dela.
Justo, tem muita gente que faz isso. Não recomendo, por favor.
Não recomendo. É isso, então, por exemplo, se fosse uma prova mais banal, assim, de certa forma, eu falo assim, ah, vou me cuidar ali. Como eu já fiz isso pra curtir alguma coisa, sacou?
Uhum.
Tô na semana frita. Ter alguma coisa pra fazer amanhã de manhã, recentemente. Ter dormido mal pra caralho, porque eu tenho ficado trocando ideia, tenho saído. E aí, no dia seguinte, eu fico meio zoado, mas eu escolho. Eu tô preferindo
sim.
Curtir esses momentos e do que ter um dia pleno no dia seguinte.
É.
E tô me virando.
A longo prazo, em tese, não deveria escolher as conversas, ou não?
A longo prazo, não. Mas é porque eu sinto que pode mudar, assim, né? Não é uma decisão fixa, sacou?
Sempre longo prazo é melhor do que curto prazo.
É, é. Não, e nesse caso específico das conversas, não é tipo, eu fiz um contrato que todo dia eu vou dormir 4 horas da manhã. Tem dia que eu falo assim, não dá, porque agora eu acumulei muita coisa, tem que render alguma coisa.
Você tende a racionalizar, ou é muito no feeling, vai seguindo. Você chegou lá ontem à noite, tava lá na cama, foi dormir meia-noite, sei lá, pã, abriu o WhatsApp lá e tem uma mensagem. Aí você pode, tipo, fechar o WhatsApp, não abrir, pedir, não ouvir nada, dormir, outro dia acordar e responder. Ou você pode, tá, vou lá conversar. Aí vai lá, dá um papo, pá, quando vê, 3 da manhã tá lá, mano, por favor, deixa ir embora, tá ligado? Assim, você tende a parar um pouco, assim, o que eu faço agora? Ou você, tipo, vai, foda-se, vai no feeling?
Eu tendo a racionalizar. E aí eu vou trazer um pouquinho pra parte de consumo, né? A gente já conversou sobre minimalismo e tal. Há um tempo, assim, e até recente, toda compra é uma escolha.
Justo.
Eu acho muito difícil não ter uma escolha de comprar alguma coisa. A não ser que seja um remédio, um bagulho.
Sim, sim.
Sei lá. E aí, era muito no impulso. Era uma escolha tomada sem pensar, sem racionalizar ela.
Uhum.
Por mais que a gente tenha dito ali, que Kant traz, que as escolhas têm um lado racional devido ao seu background.
Não, Kant ele fala que deveria ter.
Ah, deveria.
Não que as pessoas não assim o façam, já porque pra ele, pessoas matam umas as outras, roubam, isso não deveria acontecer. As pessoas não estão agindo segundo a razão fazer isso, entendeu?
É, assim, por mais que eu entenda que toda escolha, ela diz muito sobre você, sobre quem você é. Então eu comprava, às vezes, muito no impulso, na vontade de saciar, aquele negócio, que é o rolê capitalista padrão. E hoje em dia eu venho trazendo uma racionalização pra isso. Então, eu preciso, eu quero, eu posso, e aí eu tô extrapolando isso pro resto da minha vida. Então, às vezes eu tô, sei lá, almoço, aí eu, porra, queria comer um doce. Assim, eu preciso, eu quero, eu posso, sacou? Queria comer em um lugar diferente hoje. Eu preciso, eu quero, eu posso. É, às vezes entre o RU e ali no Mendes, como a gente chama. Uhum. Porra, mas tô comendo todo dia, tá ficando caro.
Se eu botar no papel.
É, tipo.
O Mendes não é tão melhor que o RU é mais balanceada a comida.
Às vezes eu me forço a tomar a decisões que eu não gostaria, de certa forma. É, acho que já comentei em outro, que desgastaria o meu ego, né? De forma a desgastar minha boa vontade. Eu tomo decisões contra a minha boa vontade em prol de um longo prazo. Então, eu acho que é isso.
Uma outra situação seria, por exemplo, quando você escolhe estar, sei lá, indo com um brother teu no Mac, aí tem um pedinte, um cara lá pedindo comida, fala assim, tem como pegar uma coisa pra comer e tal, me dá um hambúrguer, tem que dar uma coisa pra comer e tal. E você, em tese, a escolha é entre você ajudar esse ser que não é você e ajudar a si próprio, tipo, como é que você toma essa escolha entre, sei lá, ajudar alguém que tá passando fome, e tá falando que tá passando fome, ou, sei lá, pedir a matar grande, ou então pedir um hambúrguer a mais no Mac, entendeu?
Nesse caso, assim, eu não vejo muito como escolha, porque eu poderia fazer os dois. Eu posso escolher ajudar ele ou não. Só que
tá, justo.
Ajudar ele não vai impedir de eu pegar um hambúrguer maior.
Justo. Então, seria ajudar ou não ajudar ele.
E...
É que não ajudando ele, você assumindo que você não tem dinheiro infinito,
uhum.
Alguma coisa, em algum momento, você vai deixar de fazer por causa desse dinheiro. Então,
é.
Por isso que eu ainda boto ele como uma escolha do outro pra si ou de si pro outro, entendeu?
É, eu...
Você não pode ser um pouco altruísta ou não?
Via de regra, é muito difícil dar dinheiro na rua. Eu fazer esse tipo de sinal... Nem por flanaria, que pode arranhar meu carro, eu dou dinheiro. Via de regra, é muito, muito raro fazer isso, assim. E não tem uma base muito racional, não. É meio que, tipo, velho... Não...
Egoísta, se pá?
É, não, com certeza é um tanto egoísta. É parte de vários preconceitos, assim, às vezes da... É um cara também estranho, você fala assim, esse bicho vai comprar cachaça. E aí você fala, tipo, mas é a vida do bicho, velho. Sei lá, porque ele tá decidindo isso. Foda-se, sacou? Então eu prefiro... Às vezes quando eu posso dar comida, posso dar alguma coisa assim, eu dou. Mas o que eu penso é sobre escolha altruísta ou não, às vezes eu vejo em prol de outras pessoas em situações menos extremas, eu diria. Então, dispor do seu tempo pra alguém...
Mas é um brother teu.
É, dispor, tipo...
Eu entendo seu ponto. É que é diferente porque quando você ajuda um brother... Querendo ou não, você tá se ajudando em algum momento. Porque esse brother tem uma ligação com você e você espera, não espera, mas espera ganhar algo em troca depois. Nesse tipo, fazer uma amizade ficar mais forte, entendeu? O meu exemplo foi um mendigo, um pedinte na rua, porque realmente é o outro. É o outro e tá longe de você, entendeu? É o outro distante, é um estrangeiro, entendeu? Ele não é um brother teu de Neo tipo Soquete.
Uhum.
É tipo uma coisa tipo assim, o Soquete te pedir, sei lá, o dinheiro emprestado. Aí você, pô, tenho 50 reais pra gastar essa semana. Então, pô, dá 50 reais emprestado pro Soquete pra ele, sei lá, comer, não sei, comprar um livro. Ou pegar 50 reais e torrar em cachaça na festa que eu vou. Então eu tô trocando a minha diversão pra ajuda do Soquete. Só que você não tá perdendo a parada. Porque o Soquete vai devolver 50 reais, o Soquete, tipo, vai reforçar a amizade com o Soquete. Tipo, ah, amanhã pode ser você pedindo isso aí e tal. Então,
justo.
É uma escolha do outro pra si. Quando pedindo, ainda se mantém nesse nível, sabe?
É interessante, eu nunca refleti sobre, assim. Eu acho que sim, tem uma forte base no egoísmo e isso. E acho que tem um pouquinho, e ainda no egoísmo, e de fazer por si, de não enxergar um impacto relevante, sacou?
Uhum.
Não é como se estivesse dando milhões pra uma fundação.
Eu até acho estranho. Pra mim é o contrário. Pra mim, dá milhões, sei lá, pra o Mestre Sem Fronteiras. Que eu vou lá, dou lá 50 reais. Não um milhão, porque aí então dá um milhão pro cara. Mas 50 reais pra um cara, 50 reais pra um cara. Uma pessoa tá na minha frente.
Uhum.
O Mestre Sem Fronteiras dá o dinheiro, eu não vou ver aquela ação. Eu não vou ver nenhum sentido. Eu não vou saber pra onde foi 50 reais, o que foi feito com ele nisso. Pode sumir, ele pode usar pra uma coisa que eu não quero que use e tudo mais. Enquanto 50 reais que eu dou pro cara, se eu não der 50 reais, se eu for, sei lá, tipo, no Mac comprar uma promoção e der pro bicho, sabe?
Uhum.
Eu vou ver instantaneamente a minha reação aos problemas, entendeu? Que vai ser o bicho comer. E a felicidade dele, eu acho que receber e não passar fome, entendeu?
Talvez seja uma certa fé errada, não, mas uma fé cega na instituição, não sei.
Pode ser.
Mas, assim, eu não tô lembrando de quando eu possa ter escolhido colaborar, ajudar. Às vezes não é só pedir dar dinheiro, mas às vezes comprar, sei lá, um bagulho de neguinho na rua.
Uhum.
Sei lá, comprar uma flor dos caras que passam vendendo flor.
Não, é diferente, comprar. Eu acho. Eu, porque você tá ganhando alguma coisa. Eu ainda aponto isso, você tá ganhando uma flor, nem que você tivesse, assim, pra dar pra amiga sua, só fazer um rolê, tá ligado?
Entendi.
Tipo assim, a ideia é dar sem receber nada. É realmente o real altruísmo, tá ligado? Tipo assim, eu realmente tô ajudando sem querer nada em troca. Porque, por exemplo, eu acho, galera que vai pra ajudar uma creche, aí vai lá e posta no Instagram, te ajudando. Esse cara me. Esse cara não tá ajudando. Porque ele tá botando pro Instagram. Ele tá ajudando, mas há outras coisas além daquilo. Tem o Instagram ali pra ganhar popularidade, pra sim, falar claro, que fez trabalho social, entendeu? Trabalho social que eu acho mais puro, tu seria você ajudar sem receber nada em troca. Seria, por exemplo, vai numa creche doar alimentos, pode se falar, e você doa alimentos e não conta pra ninguém. Porque se você tá ajudando a pessoa realmente, é realmente uma ajuda pela ajuda. Não uma ajuda pra ganhar like no Instagram, uma ajuda pra se mostrar uma pessoa melhor e tudo mais. Por isso, na volta a ideia do pedinte, que é realmente uma ajuda a pessoa sem ter nada em troca.
É. Refletindo, eu cheguei à conclusão que eu nunca parei pra refletir. Não, realmente não sei. Não me considero um altruísta também. Concordo com você. Celebridades que fazem isso, fazem pra ganhar imagem, mas eles realmente ajudam, porque eles, de certa forma... Eu achei engraçado um vídeo. Eu tava vendo outro vídeo do Rafinha Basso.
Uhum.
E aí ele fez uma piada com o neguinho da. Com o deficiente. Aí a Pai processou ele, né? Ele chegou pra galera da Pai e falou assim: velho, mas essa galera que chega aqui e abraça as crianças, ninguém gosta nem de criança. Vocês estão chegando aqui só pra fazer mídia. Aí a menina da Pai falou assim: beleza, mas se chega a Adriana Galisteu aqui e abraça, uma galera vai e doa só pra aparecer a Adriana Galisteu, e isso daí é suficiente pra mim. Funciona. É o fim justificando o meio de uma forma.
É estranho, por exemplo. Eu lembro do Bill Gates quando ele fez a fundação pra criar uma privada, precisa de água. Parece uma ação boa. Ele tá criando uma fundação, tá botando, sei lá, milhões lá. E essa fundação está fazendo algo pra isso, entendeu? Olhando só pra isso, parece algo bom. Só que se pensar que o dinheiro pra ele fazer essa fundação veio de exploração de pessoas, em qualquer nível que seja. Seja porque os produtos dele vieram de uma mina ilegal, que tem que acabar escravo. Que o trabalho dele foi feito na China com trabalho mal pago, entendeu? Que os funcionários dele em algum momento tiveram, sei lá, perder o contato com a família pra virar uma noite que eles não seriam demitidos. Se toda a empresa dele, todo o universo dele causa um mal, aí ele acha que dá esse pouquinho agora e se torna uma pessoa boa, entendeu? Que as pessoas não enxergam, como eu falei, voltando pra sua escolha, não tem uma racionalização da coisa a perceber que, opa, ele fez isso aqui, só que todo o resto que ele causou, tá ligado? Seria, por exemplo, sei lá, pra eu dar 50 reais pra um cara, eu atravessasse, sei lá, um milharal quebrando todos os milhos de carro, tá ligado? Aí, no final, toma 50 conto. O meu caminho que eu fiz aquilo não foi bom. Aquela ideia que a gente, acho que foi alguma podcast passado, do cara que ele, quando ele vai de carro, te dá carona e vai pela calçada pra todo mundo.
Sim, sim.
Não pode ser o racional, entendeu? Porque se ele pegar o frigir dos ovos e somar o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, pra fazer esse algo bom, não basta, tá ligado?
Então, eu acho que não se trata, no caso, da escolha dele, né?
Aham. Uhum.
Eu acho que é muito racional no sentido do marketing.
Não, beleza, beleza.
E aí, eu acho que o que a gente não racionaliza é exatamente o que você me esclareceu aqui de insistir no pedinte. Porque eu tava fugindo pros outros lados, você fala assim, não, você vai ganhar alguma coisa aqui. Você vai ganhar amizade aqui. Você vai ganhar...
Uma flor, seja.
Uma... É, você vai ganhar um sorriso. Mas, sim, talvez pensando no pendite, você ganha alguma coisa, não?
E vai ficar feliz.
Você vai fechar o olho.
E você fica feliz. Você tá ficando feliz por ele, e morre ali. Esse contato, ele acaba ali, no pendite. Uhum. E não vai além do pendite. Ou mesmo você tá indo sozinho pro Mac, tá ligado? Não tá indo com alguém e tudo mais. Se pegar alguém, pode ser que você faça pra fazer
pra
Mac.
Aparecer. Uhum.
Assim, encontrou a mina no Tinder, pá, vai sair com ela agora, e ari, ari, ara.
Quer fazer um...
É, fazer uma média
bonito,
assim, ó, vai lá, a pessoa, ó, cara maravilhoso e tal. Você tá sozinho que eu acho que é, entendeu? A ideia é só pensar como é que as coisas são feitas, entendeu? A ideia é um pouco essa.
É interessante porque, via de regra, eu acho que ninguém não racionaliza.
Eu acho que não.
Eu acho que, assim, por que que você escolheu... Eu falo muito isso, no final do dia é o dia que você toma as piores escolhas, as piores decisões.
Uh-huh.
Porque você já se cansou de tomar,
sim,
decisões, e aí você toma a decisão em prol do afago do seu ego, sabe?
Uhum.
Então você não toma uma decisão, entre aspas, saudável, prudente...
Tipo, não vale a pena assistir pra entrar na internet pra procurar produto à noite.
É, não vale. Não vale a pena...
Ainda mais depois de um dia cansado, assim,
velho. Não vale a pena você deixar fazer exercício à noite, porque você sempre vai burlar o exercício. Tô cansado. Você vai inventar 15 desculpas,
sim, sim,
pra,
sim,
não fazer o rolê.
Mas agora vem pra segunda parte do podcast, que é... Como é que você lida com a repercussão dessa escolha que você toma? Porque assumindo que a escolha é racional... E toda escolha é uma renúncia, já está preferindo uma em relação à outra, entendeu? Como é que você lida com o problema gerado pela sua escolha? Por exemplo, você escolheu lá a prova ou não a prova. Você foi mal na prova ou ficou mais doente? Como é que você lida com isso? Então, ficando pedinte lá. Você fala assim, foda-se pedinte, vou comer meu Mac aqui, foda-se ele. E depois, você fica sabendo, depois que morreu de fome, à noite, de frio, alguma coisa lá. Mas você lida com isso. Então, ao contrário. Você deu o dinheiro pra ele, mas aí, no final do mês, faltou pra ti, tá ligado?
Uhum.
Não pra você morrer de fome, mas você...
Fez
uma festa, fez diferença. Como é que você lida com a repercussão que você faz?
Eu vejo sua pergunta do seguinte jeito, assim. Você se arrepende das coisas?
Seria um pouco.
E eu gosto muito de... Sempre que as pessoas... A gente conversa sobre arrependimento com alguém... Eu converso sobre arrependimento com alguém... Eu falo assim... Não existe arrependimento na minha vida. No aspecto de que... Eu estou tendo essa conversa com você agora... Eu estou construindo esses argumentos com você agora... Baseado no meu histórico de vida.
Uhum.
Então, o que eu sou hoje... É o que eu construí no passado. Então,
uhum,
assim, eu tenho orgulho de quem eu sou hoje... Eu entendo que eu tenho coisas a serem melhoradas... Coisas a serem... inovadas, entre aspas, né, construídas, e coisas a serem retiradas, mas eu cheguei até onde eu cheguei com as pessoas que eu cheguei com base nas escolhas que eu tomei. Então eu acho que, assim, tudo foi feito pra eu me construir. Se eu vacilei com alguém, me desculpa, mas isso aconteceu. Não tem o que eu faça pra mudar aquilo. Eu posso remediar, eu posso, sei lá, se eu magoei alguém, não importa o que eu faça.
Aconteceu já, a mágoa
conta. Se eu xinguei alguém de uma forma que a pessoa se sentiu ofendida, não importa o que eu vire e fale, não, eu não queria dizer aquilo.
Desculpa, e fiquei quieto.
Eu acho até um pouquinho cretino algumas formas de desculpa.
Eu acho que desculpa não significa nada, tem que partir de ações. Vamos dizer que eu te xinguei, eu falo, pô, foi mal, Black, desculpa. Não significa nada, é socialmente esperado que você faça isso já. O que eu acho que vai ser principal é que a partir desse dia, vamos dizer que eu te ofendi na questão familiar. A partir desse dia, eu nunca mais te ofendo familiar.
Uhum.
Aí, realmente, por ação, eu mostrei que eu mudei. Não por... Foi mal, desculpa.
Não vai...
Tipo,
acho que
brother,
as pessoas esperam ouvir isso. Falam porque as pessoas esperam.
Só que, tipo, não tá com mais nada.
Exatamente. Porque,
desculpa, outro dia que eu vou fazer minha piada, então faz piada diferente. Não, brother, não tá desculpado, não existe isso.
Eu acho, por exemplo, muitas vezes o mais justificado é... não tava pensando na hora. Isso
aí...
é um aspecto da sua... Exatamente o que a gente falou, aspecto
Exato.
Da sua personalidade. Foi a forma mais sincera que você foi com a pessoa.
Exatamente assim.
Você não tava pensando na hora.
A ideia é ser racional a sua escolha. Se ela for uma escolha racional, você tá pensando sobre esse rolê.
Uhum.
Se você não tá pensando, foi algo muito aleatório. Eu respondo a repercussão assim, eu não me arrependo também igual você, mas porque minha escolha em tese foi racional,
uhum,
e eu escolhi de dois lados, eu sabia a repercussão. Eu posso, sei lá, sair todo final de semana, gastar, sei lá, 100 conto toda noite. Aí chega no final do ano, ninguém fala, bora viajar, sei lá, pra Europa? Pô, tô sem grana. Ele falou que eu tô sem grana. Eu gastei 100 reais toda semana.
Uhum.
Se eu tivesse em vez de falar 100 conto, tivesse não saído, ou então gastado 20, ou então a cada 2, 3 semanas eu gastava 100, mas passava 3 semanas em casa, aí eu teria dinheiro pra viajar agora. Porque, assim, aquele dia eu pensei, falei, não, entre A e B eu firo A. E agora eu chego agora e falo, não, eu preferi A porque fui racional. Então, quanto mais você senta e fala, pô, eu escolhi isso daqui por esse motivo, mais parece que fica mais tranquilo a sua mente no futuro de, tipo, tá, eu tô tranquilo que minha escolha, não sei se foi correta, mas ela foi, na minha mente, pensada e naquele momento eu achei que tava correto.
Pra mim o IC mata. Assim, tipo, Eu nunca conversei com historiador, mas eu vejo professores de história, pessoas da área falando, velho, a gente não especula e se Hitler fosse, velho, mulher.
Uhum.
A gente não especula e se Napoleão tivesse 2 metros de altura. Porque, velho, podia ter tomado um rumo totalmente diferente.
Exato.
Exatamente. Eu poderia estar numa vida totalmente diferente se eu tivesse escolhido comer um Big Mac e não um cheddar há 15 anos atrás, sei lá.
Completamente diferente. Tudo bem, eu entendi o ponto. Mas completamente diferente, tá?
Vai que, né? Eu acho uma minhoquinha, processo McDonald's, fiquei milionário.
É justo. Eu entendi o ponto.
Então, as coisas vão construindo, eu não sei o impacto direto dela. Pra mim, as coisas... É muito nebuloso. Eu não vejo um impacto, uma causa e efeito muito direta nisso. Então, são várias coisas que se conectam e coisas que talvez eu nem compreenda. Talvez coisas que eu nem vejo acontecendo. Por isso que eu não fico batalhando com o meu passado. Eu entendo que escolhas são tomadas. Eu tomo escolha. Nesse momento, estou tomando a escolha.
Correto.
Tomei, acabou. É tipo prova. Eu não tenho uma hora com prova.
Ah, sim, acabou.
Acabei a prova. O que eu vou fazer? Bater no professor pra mudar minha nota?
É uma ideia, Black. Mas, por exemplo, a questão do pedinte, mas não fechando nele, mas... Pode ser um exemplo também, sei lá, um brother te liga. Ô, Black, tô passando mal aqui na festa, tem como me pegar aqui? Aí você olha pro lado, tá na cama, deitado, de pijama, já fala assim, porra, brother, não dá não. Aí o bicho tá de boa, acaba que ele vai, sei lá, ir a pé pra casa, acaba sendo atropelado e morre, tá ligado? Como é que você lida com essa pseudo-culpa, entendeu?
Eu nunca passei por isso, né? Então,
ainda bem.
Especulando. Mas nunca passei por nada do gênero, sei lá.
Não digo morrer, mas assim...
Neguei alguma coisa pra alguém...
E isso aconteceu um mal pra ele.
Isso aconteceu algum ruim e tal. Eu... Velho... Talvez eu me culpe, assim, talvez alguma parte do... Que Freud explica aí... Ia, velho, me fuder, mas eu acho que, pelo menos no âmbito mais raso, assim, mais racional, o que eu mais tenho controle, eu falaria, velho, tava fora das minhas mãos, sacou? Do mesmo jeito que eu poderia ter feito a indicação pra aquele cara, pra aquele emprego. E hoje ele poderia estar multimilionário, porque a pessoa que entrou naquele cargo se deu bem.
Uhum.
Eu poderia ter feito a indicação e ele poderia ter se fudido.
Uhum.
Voltando no exemplo, esse meu amigo podia ter achado alguém que tivesse dado carona pra ele, sacou? Não foi o fato de eu não levá-lo... Que matou ele. Eu não ativamente matei ele. Então
descer um pouco mais.
Uhum.
Você chama uma amiga sua silica pra sua casa. Silica é quem tem tolerância a glúten.
Uhum.
Então, silica não pode comer glúten, tem vários níveis de silicos, e alguns têm realmente a ação alérgica tão forte que chega a morrer instantaneamente. Tá com mais raça, né? E tem a galera que tem ação só alérgica e tudo mais. E você fala pra essa amiga, tu é só silica. Fala assim, pô, vamos fazer um jantar aqui em casa. Fala, pô, só silica, jantar e tal, lá. Eu vou cozinhar coisas não silicas. O maior problema do silico é contaminação. Por exemplo, você usar uma colher que você usou na farinha. Leite, na farinha. Que tem glúten pra caralho, farinha.
Ah, é glúten, eu pensei em lactose.
Por exemplo, aí então que você chama uma amiga sua e você toma os cuidados que você acha necessário tomar. Por exemplo, enquanto você parar, mas você comete erros. Porque você nunca tratou comida silica. Uhum. E tudo mais, você acaba, sei lá, fazendo uma contaminação cruzada ali de alguma coisa, que você nem reparou direito, pá. E acaba botando glúten na sua amiga, e ela acaba, não digo morrendo, passando muito mal no hospital, e realmente fica muito mal, e tudo mais, passa um dia, dois dias lá, não sei como é que é. Porque você vai passar mal o suficiente. Como é que seria dessa culpa? Em tese, o outro exemplo, você meio que fugiu falando...
É direto.
Então, agora,
beleza,
em tese...
botei a mina no hospital. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu fiz o que eu podia fazer.
Correto.
Como é que eu vou lidar com a repercussão? Então aí é, de novo, contenção de danos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o máximo possível por ela. Então eu vou começar a escolher ela nesse momento, de certa forma.
Uhum.
Vou começar a abrir mão de coisas, porque eu fiz uma merda, baseado nas escolhas que eu fiz. E eu vou matar essa merda no peito e vou dar um jeito. Então, tenho que ficar com a mina no hospital 24 horas, velho, durante uma semana. Vou ficar lá.
Então você lida,
porque
tipo...
a responsabilidade... Eu tomo a responsabilidade pelas minhas escolhas.
Ah, justo.
Eu entendo que, tipo assim, eu fiz um... De novo, fiz a indicação. Neguei a carona. Falei alguma coisa. Falei mesmo. Você ouviu? Foi o que eu falei. Você quer que eu fale de novo? Agora, eu não posso fazer nada.
Esse pra... novo você não falaria, não.
Mas não, mas diga tá... assim.
Entendi.
Eu não vou negar que eu fiz.
Sim.
Eu vou tentar... Você
vai mandar um tipo, não foi culpa minha, eu chequei todas as colheres.
É, porque, porra, vai ser... Tipo, realmente, todo mundo sabe que não foi culpa sua.
Aham. Uh-huh.
Porque você se esforçou, tipo, né? Você não intencionalmente...
Isso, achei a ideia... Você não digo nem é culpa, culpa é complicada, mas você não teve a intenção de. É mais importante nesse momento a intenção de do que achar um culpado categoricamente, pá, você é o culpado, crucifica ele, mata.
É, pra mim é, você tem o segundo da escolha. Aquele momento você escolheu. Uhum. A partir do momento você toma a responsabilidade pelas suas escolhas.
Justo.
Você escolheu beber e dirigir e matou alguém?
Assuma...
Assuma a pica. Jogo faz...
Hoje, tente tomar mais racionalmente decisões pra... É.
pra ter que assumir coisas mais de boa. Você pode assumir riquezas que você ganhe.
Justo,
amigos
justo.
Que você faça.
Justo. Então, indo pra conclusão do nosso podcast, voltando àquele ponto, assumindo que a escolha é racional e que você é responsável pela sua escolha, entendeu? Você acha que você poderia escolher diferente do que você escolheu? Por exemplo, no caso da amiga Silica lá, você acha que você poderia ter feito algo diferente naquele momento, não agora, não agora e não no futuro? Ou então no caso do seu brother da carona, no caso lá da prova com a dor, no caso do pedinte, qualquer outro caso que você abordou aqui. Você acha que você poderia ter escolhido diferente? Seja, o passado poderia ter sido diferente naquele instante?
Eu acho que poderia, por aspectos que eu não controlo, então por alguma aleatoriedade da vida.
Uhum.
Só que eu não... Eu acho que traz um pouco uma carga de arrependimento. Quando você pensa, puta, poderia ter feito diferente. Então é sim, não.
Uhum.
Acho que eu tô saindo pela tangente. É, mas algo poderia ter acontecido diferente.
Certo, correto.
Mas eu acho que eu não poderia ter feito algo diferente. Então ela poderia não ter usado aquela colher. Ela poderia... As coisas poderiam ter... as consequências poderiam ter sido diferentes, mas minhas ações não.
Justo.
Porque eu não controlo todo o contexto.
É que eu levanto isso porque tem uma tese de Schopenhauer que ele fala que as escolhas, né, eu tenho a ilusão de que a escolha é feita no instante final dela.
Uhum.
Quando fala assim, eu escolhi levantar a cadeira, parece que foi instantâneo, opa, levantei. E ele fala que é uma construção da sua mente, sendo construída a sua escolha já, entendeu? E ele fala, pra essa escolha ser diferente, essa sua construção de ser diferente, então um querer de ser diferente, esse querer diferente, um caráter seu ter ser diferente também. E ele chega ao ponto, pra esse cara ser diferente, você tem que ser uma pessoa com história diferente, pra essa história diferente, você tem que ser uma pessoa diferente e tudo mais. Então, você não tem como escolher algo diferente do que você escolheu.
Se trata do seu repertório.
É como assim, tudo que eu falo, tudo que você me ligou, a minha vida chegou a esse ponto agora.
Uhum.
Tudo que eu vi, vivi, escutei, chegou a esse ponto agora. E se eu escolhi nesse ponto, pegar uma arma e dar um tiro na sua cabeça, se eu voltar a fita pra esse mesmo ponto o tempo todo, eu vou tomar a mesma decisão. Porque pra eu não tomar a decisão, eu tenho que, sei lá, uma hora antes não ter pego a arma. Pra eu não ter pego a arma, eu tenho que ter uma hora antes não ter feito a parada. Aí uma hora antes não ter feito aquilo,
mas
tem que voltar até o ponto de onde eu nasci, entendeu? E eu levanto isso porque é assim que eu lido qualquer tipo de arrependimento ou culpa que eu tenho.
Uhum.
Eu faço assim, eu não poderia ter feito diferente do que eu fiz. Eu posso, no futuro, fazer diferente, baseado com esse problema. Por exemplo, sei lá, amiga Silica, lá. Eu fui lá, cozinhei, contaminei ela com glúten e fui pro hospital. Eu não posso fazer nada diferente. Eu não tinha nada que eu poderia ter feito diferente.
Uhum.
Nada, nada, nada. Ah, eu poderia ter precisado mais. Não, porque tudo que eu aprendi me fez chegar ao ponto que eu pensei é necessário. Ah, eu poderia ter levado melhor as coisas. Tudo que eu aprendi, eu pensei aquilo o suficiente. Posso ser amanhã, dado que eu já fiz essas coisas desse jeito e deu errado, eu tentar melhorar o que eu fiz, tomando mais cuidados ainda. Mas eu não posso voltar no tempo e ter tomado a decisão. Eu acho que não é possível essa decisão ser tomada.
Eu não sei se, não sei se na minha concepção as coisas aconteceriam sempre do mesmo jeito. Mas eu concordo que as minhas decisões seriam sempre as mesmas. Por exemplo, tô jogando poker e eu vou tomar uma decisão. E alguém vem e fala com um cara e eu tomo uma decisão porque aquele cara falou alguma coisa que me atinou. Só que, sei lá, se eu voltasse no tempo, alguma coisa podia ter acontecido diferente. Então aquele cara poderia não ter falado. Aquela pessoa não podia ser com quem eu estaria jogando. Mas se outra pessoa tivesse feito isso, eu tomaria a mesma decisão. Em um contexto, eu tomo uma decisão.
Justo.
Mas podem acontecer vários contextos diferentes.
Aí é pelo podcast. Aí é pelo podcast. Temos um podcast, então?
Temos um podcast.
E temos aí um podcast encaminhado sobre se as coisas poderiam ser como são.
Ou se as coisas só acontecem uma atrás da outra, que nem um dominózinho caindo.
Ou seja, o mundo é casualista.
Não, o mundo é...
Opa!
Aleatório.
Falha! Então é isso aí, galera. E-mail, referencialinicial@gmail.com.
Segue a gente no Instagram.
Referencialinicial, padrinho, tamo aí.
E...
Valeu, falou. Até mais.